E agora, na terceira parte da entrevista com Fernando Ferreira, ele fala das perspectivas do futebol enquanto negócio com a chegada dos portais de redes sociais e as empresas de streaming na transmissão dos grandes eventos esportivos. Confira.
Antigamente, a gente tem três fases do futebol. Primeiro, quando o time se sustentava basicamente pela receita dos jogos e a venda dos jogadores. Depois entrou a televisão. E agora existem esses portais de streaming, até os grandes portais de redes sociais que se interessam por campeonatos, por competições. Você acha que esses novos personagens que vão entrar, eles podem ajudar a diminuir um pouco esse abismo que existe, por exemplo, especificamente entre Série A e Série B? Não estou dizendo agora, mas em médio e longo prazo?
Não acredito. Eu não acredito. Eu vou na contramão da aposta. Eu acho que o modelo que está se montando é um modelo cada vez mais. Os grandes portais, eles vão se interessar mesmo pelo filé do filé. E a briga vai ser em cima dessas competições. Para mim, ele está muito claro o que clubes como Guarani e Ponte Preta têm que focar. Guarani e Ponte Preta têm que focar em formação de jogador. É aí que está a mudança de patamar financeiro no clube. Contar com TV, contar com streaming, isso sempre vai ser uma receita importante. Vai ser sempre uma receita. A receita global, o bolo vai crescer. Mas não acredito que a distribuição vai melhorar, não acredito, porque com o que a gente está vendo em alguns movimentos aí afora não aponta para isso, e principalmente no caso brasileiro, onde a gente faz um negócio sempre de uma maneira mais concentradora, sempre de uma maneira mais complicada. Para mim está muito claro o seguinte: o Brasil tem uma vantagem competitiva que é o seguinte, veja. O mapa da hierarquia global de futebol, ele aponta para o seguinte: hoje você tem a entrada de grandes corporações de futebol. Você tem os 6, 7 grupos aí, os dois mais famosos são o grupo do City, do Manchester City, que é o City Football Group, e a Red Bull, né? Que são muito famosos, muito visíveis, né? Mas você tem alguns grupos, como por exemplo, existe um grupo chamado Quantum Pacific Group. Esse grupo é o dono do Atlético de Madrid, tá? Que tem clube no México, tem clube na Índia, tem clube na França, tem clube em Portugal. Existem alguns fundos de investimento que tem clubes aí espalhados na Itália, na Inglaterra, na França, né? Então existem esses grandes conglomerados de futebol. O business do futebol global, ele está basicamente percebendo, tá basicamente se concentrando no seguinte: aos clubes que têm mercado e marca e aos clubes que têm matéria-prima. Aos países que têm mercado e marca, por exemplo, os europeus, por exemplo, o rumo que os Estados Unidos está tomando, o rumo que a China está tomando, mas principalmente os europeus, eles têm os melhores campeonatos, eles têm clubes com marcas muito fortes, mas eles têm um calcanhar de Aquiles, eles têm um ponto fraco: revelação de jogador, formação de jogador. O Brasil é o maior revelador de jogador do mundo. Não há nenhuma comparação. Os jogadores brasileiros são os que estão em maior quantidade espalhados pelo mundo. Eles são os mais cobiçados. Por mais que a gente não tenha o Romário, não tenha o Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno de novo, tem aí o Neymar, mas tem esses problemas todos. Mas o jogador médio brasileiro, ele é uma grife, ele é um carimbo. Ele é como o café colombiano, ele é como o champanhe francês. Jogador brasileiro é uma grife. Então, o jogador, ele tem mercado no mundo inteiro. Esse mercado, ele paga em euros e ele demanda jogador brasileiro. A grande saída para clubes brasileiros, principalmente os clubes de porte médio, que não conseguem acessar as grandes verbas de TV, de streaming, de transmissão, que não conseguem acessar os grandes patrocínios, a saída desses clubes é um investimento em jogador. É inacreditável que ainda a gente conviva hoje no Brasil, que é o maior formador de jogadores de futebol do mundo, clubes relevantes que não têm um centro de treinamento, que não tem uma enorme estrutura voltada a produzir jogadores em série, com dois objetivos: abastecer os seus elencos, ao invés de comprar jogador de fora, é uma coisa básica. se for olhar o futebol como business, é você formar o teu próprio jogador, né? E ao mesmo tempo é o seguinte, como a gente não tem capacidade para segurar, porque a Europa tem muito dinheiro, é muito, muito, muito maior, você então venda e faça frente a isso. Existem alguns times brasileiros que já perceberam isso e que estão numa situação financeira um pouco melhor, porque realmente eles usam a formação de jogadores como um ativo estratégico. A nossa vantagem competitiva nesse tabuleiro do mercado é a matéria-prima, é a formação de jogador. É um jogador que está custando cada vez mais caro, está valendo cada vez mais no mercado, o mercado está cada vez mais inflacionado, e isso leva cada vez mais à necessidade dos clubes de terem que formar para reduzir o seu custo no seu elenco e, ao mesmo tempo, poder contar com um ou outro jogador que eles estão vendendo por ano. Você veja, o Guarani faturou 14 milhões de reais no ano passado. 14 milhões de reais, nós estamos falando de o quê? 3 milhões de euros? 3 milhões e meio de euros. Qualquer jogador custa mais que 3 milhões de euros no futebol de hoje. Quer dizer, o clube trabalha com uma formação, forma aí uns 2, 3 jogadores no ano que valem 4 milhões de euros, por exemplo. Cara, você fatura muito mais, você triplica, quadruplica, quintuplica o teu faturamento. Entendeu? Então, eu não tenho a menor dúvida de que para clubes de que não têm acesso às grandes verbas de TV, à concentração de TV e de patrocínio, que é sempre na mão de 6 clubezinhos aí, 8 clubezinhos, esses clubes têm que usar o futebol como a estratégia de mudança de patamar e tentar quebrar a hierarquia. Quem é o único clube brasileiro que percebeu isso 25 anos atrás? E era um clube que estava caminhando para quase sumir, era o Atlético Paranaense. E hoje é um clube que fatura 250 milhões de reais, tem o melhor CT de centro de treinamento do Brasil, construiu duas vezes o estádio, uma arena moderníssima, sem ter torcida grande, sem ter cota de TV grande, sem ter patrocínios milionários, e conseguiu fazer isso. Com o quê? Percebendo que o negócio era produzir e vender bem jogadores.
Fernando, muito, muito obrigado por essa verdadeira aula que você proporcionou aqui aos ouvintes da Rádio Brasil, especialmente em relação a finanças de clubes. E nós esperamos contar com o seu conhecimento sempre que for possível. Muito obrigado mesmo.
Meu caro, eu estou à disposição, a Pluri está com as portas abertas aí para ajudar sempre que precisa. É um prazer falar contigo e estou sempre à disposição. Um grande abraço a você e aos ouvintes.